Então, na semana passada nós vimos aqui o trecho onde a Torá conta sobre o começo dos preparativos para receber a Torá. Eu queria fazer alguns comentários. Fala. O que foi? Sim, e foi o objetivo, ele fez o discurso falando para eles o que Hashem falou para não aumentar e nem diminuir, dizendo que eu tirei vocês do Egito e vocês vão ser o meu povo escolhido, especial, tesouro. Exatamente. O necessário e o essencial. Saber pegar a essência do negócio. E depois, o Moshe chamou o povo, chamou os anciões do povo, e colocou perante eles os detalhes, e o povo respondeu e disse: tudo aquilo que Deus falar, faremos, nascer, nós vamos fazer. E aí Hashem falou para o Moshe que eu vou aparecer numa nuvem espessa para que o povo ouça quando eu falo com você e eles vão acreditar em você. E aí o povo disse, se já é assim, quer dizer, qual o princípio? O princípio é, como nós vimos, que é muito importante isso. O recebimento da Torá, não, Deus não quer que seja baseado em fé. O recebimento da Torá precisa ser algo concreto, visível, audível, perceptível. Vocês têm que viver o negócio. Nada de fé. Então, tanto da mesma forma que a saída do Egito foi de uma forma visível, eles viram os milagres acontecendo aqui, eles vão ter que ver e assistir tudo direitinho. Nada de acreditar que o Moshe está falando em nome de Hashem. Vocês vão ver que Hashem está falando diretamente com o Moshe. Depois que vocês viram uma vez que Deus falou com o Moshe, e Deus está dizendo para vocês, ouviram o que o Moshe tem a dizer, então, acabou. O que o Moshe falar é porque Deus está mandando. Só que quando Moshe transmite isso ao povo, o povo fala, peraí. Se já é assim que Deus vai falar com você, e nós já estamos então num nível tal que nós vamos poder ouvir Deus falando com você, então já fala para ele falar direto com a gente. E é o que de fato o Moshe transmite a Hashem, falar. O povo está pedindo, Retzoneinu lirot et malkeinu, nós queremos ver o nosso rei, e nós queremos ouvir diretamente as mitzvot de Hashem. Depois a gente vai ver que isso daí não vai funcionar tão bem. O povo acha que está preparado para isso, não está. Mas eles têm direito de pedir e Hashem vai mostrar para eles o que acontece. E aí o Moshe fala para o povo que eles devem se preparar durante 3 dias. Não, então eles precisam se preparar. Tem algumas coisas que precisam fazer. Primeiro, eles precisam se santificar, eles vão ter que ir no mikve. Eles vão ter que levar suas roupas no mikve. Eles precisam se abster de relações conjugais durante esses 3 dias. Como nós vimos, só para a mulher não se impurificar no dia, até o dia do recebimento da Torá. E eles vão ter que estudar um pouco. Vão receber a Torá, muito bem, legal. Agora, o que vocês já conhecem, dá uma estudada aí, né? Tem que estar já vivendo o negócio para poder assistir a esse espetáculo. Sim, tinha micro no deserto, lógico que sim. Tinha água do poço da Miriam, mas tinha um micro. Como? Mikve desde o recebimento da Torá, mas na verdade não exatamente do recebimento, é da véspera do recebimento. Aqui eles estão inaugurando os mikves. E aí Hashem avisa o Moshe que você precisa fazer uma cerca em torno da montanha para que as pessoas não se aproximem da montanha. E avise eles. Toma cuidado para não subir na montanha e nem sequer tocar na ponta da montanha. Porque todo aquele que tocar vai morrer. Essa área é uma área que ninguém vai poder ficar durante o recebimento da Torá. E como a Torá continua depois dizendo que aquele que tocar, tanto faz ser um homem ou um animal, vai morrer. Não é para brincar. É uma área reservada para as autoridades. Não pode se aproximar. E somente quando soar o longo toque do shofar, isso indica que está liberado chegar lá. E como nós vimos que liberado significa em um primeiro momento, está liberado para o Aharon, o Moshe, lógico, Aharon e os anciões, mas não para o resto do povo. O resto do povo só vai ser liberado bem depois, quando a nuvem que estava pairada sobre o Monte Sinai vai para cima do Mishkan, do tabernáculo, que é quando eles constroem o tabernáculo. Aí a montanha está totalmente liberada, quem quiser passear, sinta-se à vontade. Aliás, tem um detalhe interessante que lembrei agora. Até vocês perguntaram semana passada se sabe onde é o Monte Sinai. Existem algumas opiniões exatamente onde que é. Tem uma montanha que é a montanha que é conhecida como o Monte Sinai. E essa montanha tem uma coisa, uma peculiaridade muito interessante. As pedras dessa montanha, isso eu já vi, um amigo meu tinha, me mostrou. As pedras dessa montanha, se você corta ela, quebra ela, tem desenhado na parte de dentro dela um arbusto. Um arbusto. E se você quebra ela de novo, tem arbusto. O tempo todo você quebra, vai tendo arbusto. Tem até um nome, tem um nome científico esse tipo de desenho interno de alguma coisa, que quando você vai quebrando, infinitamente sempre aparece aquele desenho. Eu não lembro agora como chama esse termo. Essa montanha tem essa peculiaridade, e por isso também é um dos motivos que tem essa tradição, que lá é de fato o Monte Sinai, porque tem essas pedras com o Sne, o arbusto do Moshe Rabbeinu, desenhado nas pedras. É bem interessante isso. Qualquer pedra que você pegar dessa montanha, você vai dividindo ela, vai aparecendo arbusto dentro. E eu já vi isso uma vez, muitos anos atrás. Eu tinha um amigo que viajou para Israel e comprou uma pedra dessas, e ele trouxe na escola e mostrou pra gente. É bem interessante isso. No Sinai, deserto do Sinai. Hoje em dia está nas mãos dos egípcios, desde o acordo de paz, mas já pertenceu ao Estado de Israel, né? Para eles, sim, significa. Eles chamam a montanha, não lembro agora como eles chamam em árabe, alguma coisa ligada com Moshe, alguma coisa assim. Ela chama montanha de Nabi Musa, do profeta Moshe. Eles sabem que tem alguma coisa aí, sim. E tem, pelo menos na época, tinha um convento montado do lado, lá construído do lado da montanha. Isso é um detalhe técnico interessante. E consta nos livros, não é? Isso não é uma descoberta de hoje. Isso já consta nos nossos livros há séculos. Que as pedras do Monte Sinai, se você divide, tem, aparece o arbusto. Não sei. Tem lugar que vende, não sei. Como? Ou quem vai lá no Monte Sinai pega uma pedrinha do chão, e quem não vai até lá pode comprar essas pedras. De quem pega e vende, né? Faz negócio. É, nessa montanha. As pedras dessa montanha são assim. Eu queria fazer algumas observações aí sobre todos esses trechos que nós vimos. Então vamos começar pelo... começar pelo trecho que a Torá, o Midrash conta, e nós mencionamos também, que Deus ofereceu a Torá para os outros povos primeiro. Isso é um Midrash famoso, que é um Midrash baseado num versículo da Torá, que está escrito em Vezot Abraha, a última paraxá, onde Moshe Rabbeinu fala que Hashem mi Sinai ba, que Deus veio do Sinai e ele brilhou em Seir e ele veio do Monte Paran. Quer dizer, que Deus foi fazer nesses lugares antes de receber a Torá? Por que ele veio desses lugares? E é justamente sobre isso que o Midrash diz, que Deus ofereceu a Torá para os outros povos antes e eles não aceitaram. E como diz o Midrash, que em primeiro lugar Deus foi para Benei Eissav, para os filhos de Eissav, e falou para eles: vocês aceitam, recebem a Torá? E eles perguntaram: o que está escrito na Torá? E Deus falou: está escrito Lotirtzach, não mate. Aí eles falaram: mestre do universo, nosso pai cresceu assim. As mãos do Eissav, não tem o que fazer, o Eissav é espada. Então que história é essa? Está querendo dar um negócio que vai travar a nossa essência? Não, não é pra gente. Aí ele foi para Bnei Amon e Moav, os povos de Amon e Moav. E falou para eles: vocês aceitam a Torá? Eles falaram: o que está escrito na Torá? Falou: está escrito, não pode cometer adultério. Aí eles falaram: mestre do universo, nós viemos do adultério. Eles eram, Amon e Moab são descendentes de Lot, com as filhas do Lot. Então, não dá. Nossa essência não funciona. Aí Deus foi e encontrou os filhos de Ismael. E falou para eles: vocês aceitam a Torá? Eles perguntaram: o que diz na sua Torá? E Deus falou: Lot ignov, não pode roubar. Aí falaram: mestre do universo, nosso antepassado orgulhoso Ismael era um grande bandido, não dá. E aí Deus chegou para o nosso povo e perguntou, e nós falamos: se é de graça, não, brincando. E aí nosso povo falou: Naaseh v'nishma, faremos e ouviremos. Nós aceitamos. Quer dizer, isso, faremos e ouviremos, nós não questionamos o que está escrito, o que diz, o que não diz, nada disso. Está dando, está aceito. Sim. 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 Mas os filhos de Ismael, ele tem a Torá escrita, eles não têm a Torá oral. Midrashim, está no Midrash, é baseado nesse versículo. Você pode perguntar para o ismaelita como que ele explica esse versículo, que Deus veio do Sinai e passou pelo Monte Paran e Seir. O que significa isso? Ele vai dizer: não sei. É Midrash. Está indicado na Torá escrita como tudo. Mas é aquele sistema do código. Você tem um negócio codificado. O que está escrito aqui? Ele não vai saber te explicar o que está escrito. Para o povo de Israel, quando Deus falou para o povo de Israel, vocês querem a Torá? Nós falamos sim. Não questionou o que está escrito, o que não está escrito, o que diz, o que não diz, nada disso. Dá. Mas esse midrash precisa ser entendido um pouco mais a fundo. Por quê? Algumas perguntas. Em primeiro lugar, essas mitzvot que esses povos perguntaram fazem parte das mitzvot que são chamadas as sete mitzvot dos filhos de Noar. Então, indiferentemente se eles aceitam a Torá ou não aceitam a Torá, se eles querem a Torá ou não querem a Torá, essas mitzvot fazem parte do cotidiano deles. Da mesma forma, eles têm a mesma obrigação. Pegando a Torá ou não pegando, eles têm essa obrigação. Deveriam seguir. Eles são obrigados a seguir. Se eles querem ter parte no mundo vindouro, eles são obrigados a seguir. Então, tem muitos goyim que sim seguem. Tem pessoas que seguem essas mitzvot. E tem as que não seguem. Mas qual o princípio disso? Quer dizer, o que Deus está querendo? Deus está oferecendo para eles a Torá. Eles perguntam o que está escrito. E Hashem fala para eles, está escrito, não mate, não cometa adultério, não roube. Mas isso faz parte das coisas que eles já têm que seguir. E aí eles falam, não, não aceitamos. Qual o lance aqui? Segundo lugar, Deus desde o início já tinha escolhido o nosso povo para dar a Torá. Como que nós falamos na Brachá, antes do estudo da Torá? Asher bachar banu mikol ha'amim. Que Deus escolheu o nosso povo, nos escolheu entre todos os outros povos. Venata lanu et Torato, e nos deu a sua Torá. A Torá já ia ser nossa de qualquer jeito. O que é esse oferecimento para os povos do mundo? E até mais. Por que Deus, quando os povos perguntaram o que tem na Torá, Deus indicou para eles essas coisas mais sensíveis para eles? Se viesse Ismael, perguntasse, ou até Esav, vamos dar exemplo com Esav. Esav veio e perguntou o que está escrito na Torá. Falaram, Deus falou, está escrito não mate. Ah, peraí, isso não dá. Se Deus falasse, está escrito na Torá, honre os pais. Eles iam dizer, opa, isso está para nós. Esav, famoso, ele honrava os pais até o fundo da alma. Ah, então está para a gente isso daí. Mas Deus falou justamente algo que mexeu com eles. Qual o princípio que está aqui por trás? Na realidade, você até percebe aqui. Qual o princípio? O princípio é o seguinte, o que Deus estava querendo naquele momento? Nós também tínhamos já uma série de mitzvot. Nós já recebemos Shabbat no caminho. Nós já recebemos honrar os pais no caminho. Nós já recebemos Brit Milah já há muito tempo, desde Abraão Avino. Nós já tínhamos a proibição de comer o nervo ciático desde Yaakov. Obviamente que nós tínhamos as sete mitzvot de Bnei Noach já. Então, já tinha um monte de mitzvot. O que aconteceu no dia de Shavuot? Recebemos a Torá. Aqui já recebemos a Torá, o que a gente já começou a receber. O que que Shavuot tem de especial? O que que Shavuot mudou aqui? Interessante que Shavuot é chamado do que? O dia de Matan Torá, que se traduz a outorga da Torá. Não é o dia do recebimento da Torá. É o dia que Deus deu algo para nós. Matan da linguagem de Mataná, de um presente. O que foi que Deus deu para nós em Shavuot? O presente que Deus deu para nós é que a Torá faça parte da nossa essência. Esse é o princípio. Deus deu a Torá naquele momento para nós, de forma que a nossa essência é Torá. A vontade interna de qualquer judeu é servir Deus segundo a Torá. Pode ser que tenha uma série de coisas por cima tentando impedir isso. E pode ser que tenha uma série de camadas ocultando tudo isso. Mas Hashem, naquele momento, plantou dentro de nós uma essência que o judeu, por essência, quer a Torá. E isso Deus queria fazer com os outros povos também. Lógico que não em relação à Torá inteira. Em relação às sete mitzvot que eles têm a obrigação. E por isso Deus foi oferecer para eles: vocês têm interesse por algum acaso em receber uma Torá? O que significa receber a Torá? Eles já têm essas mitzvot, já têm essas obrigações. Não. Eu quero mudar o status dessa obrigação. Que não é uma obrigação externa. É algo que vocês a partir de agora vão assumir e vai fazer parte de vocês. Vocês querem ser desse jeito? E por isso que os próprios exemplos das mitzvot, quando os povos perguntaram, são essas mitzvot, das sete mitzvot, que Bnei Noach tem obrigação. Você tem a obrigação de não matar. Você quer que isso se torne parte de você? E aí eles falaram, não, nossa essência é outra. Nossa essência é sangue quente. Nós não queremos mudar a nossa essência. Bom, se vocês não querem, fica à vontade. Então, vou oferecer para os Yehudim, vou oferecer para os filhos de Israel, para ver se eles querem, sim, receber a Torá para fazer parte da vida deles. E nós falamos, lógico que nós queremos. O Rav Schwab, que traz esse pensamento, nota aqui uma coisa interessante. Lembra aquela musiquinha que nós cantamos no final do Seder? Echad mi yodea. Todos os itens que nós falamos lá, do 1 ao 13, são itens judaicos. Um é um Deus, dois são as duas tábuas, três são os patriarcas, quatro as matriarcas, todos são temas judaicos. Tem um dos temas que não parece ser algo judaico, é algo geral. O 9. 9 meses da gestação. 9 meses da gestação é igual para todo mundo. Diz Rav Schwab que, na realidade, quando nós estamos falando aqui sobre os 9 meses da gestação na Siachad Miodea, nós não estamos nos referindo a 9 meses comuns. Nós estamos nos referindo àquilo que o Talmud nos diz, Tratado de Nidá, que durante os 9 meses da gravidez, tem um anjo que ensina toda a Torá para a criança. E antes da criança sair, Sotro Alpiv, sendo escrito a linguagem lá do... que o anjo dá um tapa na boca, em cima da boca, e a criança esquece toda a Torá. E sai, e agora tem que começar tudo zero. Inclusive tem uma história muito famosa, ficou muito famosa, de uma criança que nasceu sabendo, sabia, e os pais ficaram desesperados, que como uma criança já nasce sabendo tudo assim, falando as coisas, como pode ser? E levaram num grande mestre, e ele falou que o anjo não apertou aqui, e ele não esqueceu tudo que ele estudou. E esse rabino deu para ele um tapinha aqui em cima da boca, e essa criança esqueceu tudo e começou de fato uma infância normal de aprendizado. Esse é o princípio. Mas qual o princípio aqui? Então, por isso que você fala lá no Hanyodea, os 9 meses. Está se referindo aos 9 meses que a criança aprende toda a Torá. A pergunta é, por que que a criança aprende toda a Torá se em seguida o anjo faz ela esquecer tudo? E a resposta é justamente, Adriana, o negócio é que fica uma essência da criança. A criança se desenvolveu, todo o corpo dela se desenvolve na barriga da mãe. A parte espiritual dela também está desenvolvida. Chegou ao auge, toda a Torá, aprendeu de um anjo. Em seguida, tem que zerar o negócio e começar uma vida comum, que ele vai crescer, vai aprender devagarzinho as coisas. Mas justamente para deixar dentro da essência da criança esse desejo pela Torá. É intuitivo?
Não, a gente sabe as coisas certas, nós vamos fazer a coisa certa, vamos fazer uma coisa errada.
Mas você sabe o certo e o errado porque você estuda a Torá, você aprende qual é o certo e o errado.
Não, mas tem coisa que é completamente isso que você está falando, que a gente já aprendeu e esqueceu, fica sem intuição nessa área.
Então quer dizer que a intuição da pessoa vem desse estudo que a pessoa teve primordial. Pode ser? Pode ser? E o Rav Schwab continua e diz o seguinte: o que significa que Deus perguntou para os povos? Deus perguntou para os filhos de Esaú, perguntou para os filhos de Ismael. Com quem ele falou? Quem ele perguntou? Quem foi o representante? E o Rav Schwab diz que a princípio está se tratando dos anjos responsáveis pelos povos. Existem anjos que são responsáveis por povos, por todos os povos. Nosso povo não tem um anjo específico que é representante, porque nós estamos diretamente ligados a Deus. Mas todos os povos têm algum anjo. Então, provavelmente, a ideia seria que Deus falou com os anjos. Deus falou com o anjo de Ismael, com o anjo de Esaú, o anjo de Amon. Eles falaram, não, a essência aqui da turma é outra. Mas o Rav Schwab termina com um pensamento interessante. Ele diz que, eu diria, que nossos sábios estão aqui dando uma indicação de uma série de pessoas, desses povos, que ou cresceram em casas especiais, ou inclusive mereceram chegar a níveis de profecia ou semi-profecia, e eles tiveram então a chance de aceitar uma mudança, e eles não aceitaram. E nós estamos falando de Ismael, que cresceu na casa de Abraham, que se... quando a Hagar lá está andando no deserto, vê o anjo falar com ela. Nossos sábios dizem que ela estava acostumada com anjos na casa de Abraão. Então Ismael também estava acostumado com isso. Ele vivia na casa de Abraão, não era qualquer coisa. Então ele estava acostumado com determinadas coisas. E isso nunca tocou nele, nunca fez ele mudar a sua essência. O Esaú cresceu também. Ele chegou a conhecer o seu avô Abraão. Cresceu na casa do Yitzhak. Avimelech e Lavan, que ambos tiveram sonhos onde Deus falou com eles. Avimelech, para não mexer com a Sará. O Lavan, para não mexer com Yaakov. O Elifaz, que cresceu também nos braços do Isaac, ele era filho de Esaú. E ele também teve nível de profecia. O Bilam, que vai ser parashah daqui a algumas semanas, Bilam era profeta dos povos. Profeta, profeta. Não é de brincadeira, profeta de verdade. A Torá atesta que ele era um profeta. E eles chegaram a um nível tal que eles podiam então se preparar e receber a Torá, receber, quer dizer, o que eles têm de obrigação para virar uma essência deles. Mas eles viraram as costas para isso. O único de todos esses que de fato resolveu, vamos mudar, e essa mudança se deu recebendo e aceitando todas as mitzvot, foi o Yitro. Que esse sim viu as coisas, mexeu com ele e resolveu que ele vai mudar a conduta dele. E por isso ele mereceu que os descendentes dele foram parar no Lishkat HaGazit, está escrito no Talmud. Descendentes de Yitro viraram do Sanhedrin, do grande Sanhedrio, Supremo Tribunal. Mas os outros povos deixaram, não queriam assumir a Torá a este ponto. Então não receberam. Tem um outro detalhe bem interessante sobre isso, que diz como? O Yitro resolveu que vai se converter de fato, 100%. Ele não queria aceitar só as 7 mitzvot, bem aceito, não, ele queria tudo. Sim, mitzvah da Torá, aceitar um convertido, contanto que ele seja igual o Yitro. Está vindo para pegar tudo. Está vindo para assumir tudo. O Talmud pergunta até Não, então essa sua pergunta é bem interessante. Como que fica a essência do convertido? O convertido já tem uma alma diferente. O convertido, quer dizer, uma pessoa que se converte, já nasceu com uma tendência à conversão. Em um dado momento ele resolve que ele vai se converter. Ele já é uma alma diferente. É uma alma perdida, exatamente, uma alma perdida. Conversão de corpo e alma. Não, escuta, quer dizer, difícil. Se você quer ser médico, você sabe que vai ser difícil, mas você quer ser. Você vai penar, vai fazer, vai chegar até o fim e aí vira um médico. Então, sujeito, quer se converter? Não tem problema. Ah, é difícil. Tá bom, você não é obrigado a ser médico. Ninguém te pediu para ser. Se ele quer de fato ser, então ele tem que saber que vai ter um caminho difícil. Depois, vai ser só coisa boa. No caso da religião, ele tem que renegar, sim. Mas é ele que quer. Por isso que o judaísmo não convence ninguém a se tornar judeu. Você pode ser um bom goi, não tem nenhum problema. Mais fácil, mais barato. Você tem 7 mitzvot, guarda elas direito, tá tudo beleza. Se você quer se esforçar, você quer mudar, você quer ter 613 mitzvot, é um direito seu, não uma obrigação, é um direito. A partir do momento que você aceitar, vai passar a ser obrigação, aí não tem volta. E é um direito seu. Você quer trilhar esse caminho difícil, seja bem-vindo. Mas saiba que vai ser difícil. E, aliás, faz parte do, das coisas que se fala no tribunal antes de se fazer a conversão. Tem que se falar para a pessoa. Você sabe que você hoje, com 7 mitzvot, você resolve tua vida. Você tem certeza que você quer 603? E você sabe que o nosso povo é perseguido. Não é beleza, o nosso povo vive fácil. Não, o negócio é difícil. Você sabe que se você vai fazer parte do nosso povo, você está correndo riscos. E não é fácil. Mesmo assim, você quer? Ele fala assim, então tá bom. Tá aceito. Ele pode falar, não, ah, não, peraí, eu não sabia que era tudo isso aí. É tão complicado o negócio, prefiro não vir lá. Tá bom, tem uma obrigação. Viu aquela história do rapaz que estudava numa estiva nos Estados Unidos e um belo dia descobriu que ele era adotado e que ele não é judeu. Então ele foi pro Shiva, falou, o que eu faço? O Shiva falou, você escolhe, você quer virar judeu? Você vira, você não quer, você não é obrigado. Ele falou, então eu prefiro ser um goi. Tá bom, não tem problema, você pode ser um goi. Lógico, é um cara estudado. Então ele cumpre as 7 mitzvot, Bnei Noach. Quando ele tem dúvidas, ele liga pro Shiva dele para perguntar como se conduzir com as mitzvot que ele precisa. E acabou, ele é um bom goi. Sim. Existe isso. Como? Ele estudou a vida inteira, mas ele não quer ser judeu. E ele não é judeu. Ele não tem nenhuma obrigação de ser. Até aquele momento ele fazia, porque ele achava que ele era judeu. Então ele fazia, de repente descobriu que ele não é judeu. E não está afim de fazer. Tá bom, não faz.
Tem um caso famoso também com o seu nome, que a pessoa era judia e virou um padre também.
Sim, tem muitos casos de judeus que viraram padres. Mas aí que tá, isso não é uma coisa que é permitida e nem que resolve nada. Ele continua sendo um judeu e é um judeu que está profanando as coisas. Diferente desse caso, que o sujeito não é judeu. Ele foi criado como judeu, ele cresceu como judeu, achando que ele é judeu, de repente descobre que ele não é judeu. Nunca fez conversão. Não é judeu. Não tem escolha. Se tivesse ido em Shekop, talvez ele escolhesse ficar judeu, mas não. Tem um outro detalhe interessante, que é o que o Zohar fala. O Zohar afinal de contas, se Deus veio e perguntou para os povos essas perguntas que ele fez, tudo indica que Hashem não está querendo dar Torá para eles. Se Hashem chega pro Esav, fala para ele justo o negócio mais crítico pro cara, o quanto fraco, você está mostrando que não, você não quer, não tem interesse. Diz o Zohar o seguinte. Exatamente. Então, o Zohar diz o seguinte, o Zohar diz uma parábola para explicar. O Zohar diz assim, uma pessoa descobriu o remédio, com O bem grande. Remédio para tudo que é doença. Remédio milagroso. Bom, esse remédio aqui vale bilhões de dólares. E esse sujeito estava velhinho, estava próximo de falecer, e ele viu que ele vai falecer. E quando ele falecer, ele vai deixar de herança para o seu filho esse super remédio. Mas ele tem certeza que vão vir os seus escravos, seus empregados, vão matar o seu filho para pegar o remédio. O que ele fez? Ele passou uma camadinha de um veneno em cima desse remédio. chamou seus escravos e falou para eles: sabe, eu estou próximo de falecer e eu gostaria, antes de falecer, dar para vocês um super presente por vocês terem feito sempre o serviço direitinho para mim. Qual presente? Perguntam os escravos. E ele estica para eles o super remédio dele, revestido com uma camada de veneno. Eles olharam e falaram: o que que é isso? Ele diz: cheira. Eles dão uma cheirada e percebem: isso é cheiro de veneno. E falam para ele: não, a gente não precisa, sabe? Nós estamos muito satisfeitos, você sempre pagou a gente em dia e deu um monte de presente sempre. Não precisamos disso daí. Aí diz o dono, o patrão, fala: mas pega, olha que legal. Não, deixa, sabe uma coisa? Nós não precisamos disso. Mas o que eu vou fazer com isso? Diz o dono. Eles falam: sabe uma coisa? Dá pro teu filho esse presente. Aí o patrão diz: mas se é assim, o meu filho não vai querer pegar também. Vocês estão assim, meu filho também não vai querer receber esse presente. E eles dizem: não se preocupa, nós vamos dar para ele, para o seu filho, alguns presentes e ele vai aceitar. Essa é a parábola que o Zohar conta. E o Zohar explica: Deus queria dar a Torá Sagrada somente para o nosso povo e não para os outros povos. Mas ele sabia que se ele der a Torá para nós, os outros povos vão vir e vão arrasar com o nosso povo, vão assassinar o nosso povo para pegar a Torá para eles. Presente assim de Deus, tão bom, nós queremos. O que Deus fez? Deus falou: eu vou passar um veneninho em volta e vou oferecer para eles negarem, para eles se afastarem da Torá. Ele foi e perguntou para cada um, pegando o ponto fraco que ele não quer ouvir. Que se ele falasse: ouve os pais, se ele falasse: a Torá é Shabbat, você vai ter um dia de descanso maravilhoso com a família, eles iam aceitar. Isso Deus deixou lá dentro do remédio. Para cada povo, Deus mostrou aquilo que era mais difícil e mais complicado, o ponto fraco para cada um. Aí os povos falaram: não. Isso daqui, não queremos. Esse é na parábola, o veneno que Deus passou em volta da Torá. Aí Deus falou para os povos: talvez os meus, vocês estão querendo que dê para o meu filho? Talvez os meus filhos não queiram aceitar a Torá. Então os povos falaram: não tem problema, a gente dá uns presentinhos para eles vão aceitar. Quais são esses presentinhos? Os presentinhos são que nessas proibições que Deus falou para os povos, e os povos falaram: não, isso não dá, para o nosso povo, embora existem estas proibições, existem algumas mitzvot contrárias a essa proibição. E eu explico. Lotinaf, não pode cometer adultério. Então, de uma forma geral, proibido. Mas existe uma exceção, que é Ibum. Quando o sujeito faleceu sem deixar filhos, o irmão dele tem que casar com a cunhada. Normalmente casar com a cunhada é proibido, faz parte de proibição de adultério. Mas existe um caso onde passa a ser permitido. Se o irmão morre sem filhos, porque se é com filhos é proibido, se ele faleceu sem filhos, então o irmão pode se casar com a cunhada. Não pode assassinar, mas existem as penas de morte do tribunal. Não pode roubar de uma forma geral, mas existem as exceções em relação à mente. Que é proibido roubar a mente, que é chamado na linguagem da Torá, que é enganar. Mas existem casos que a pessoa eventualmente pode sim roubar a ideia, quer dizer, enganar. Por exemplo, se um aluno quer ver a conduta do seu mestre para aprender. Então ele pode se esconder no escritório, por exemplo, do mestre para ver o que o mestre faz. alguma coisa que ele não quer que todo mundo saiba que ele faz. É um exemplo só. Então você está vendo que existem aqui algumas coisas que têm umas pequenas brechinhas que Deus deu para nós. Isso que diz o Zohar. Como? Não, não depende da interpretação, depende do que a Torá fala. Bom, se aproveitar para muita coisa, a pessoa pode, não precisa nem se aproveitar. Uma pessoa que já quer ser aproveitadora, ele não precisa de alguma brecha para se aproveitar, ele já inventa a brecha sozinho. E se a pessoa vai seguir a risca, então ela vai seguir a risca. O que a Torá fala que pode, pode. O que a Torá fala que não pode, não pode. Não é aberto a festa do caqui. Tem uma série de leis em volta, por isso que tem a Torá escrita, a Torá oral junto, que explica esses detalhes. Mas o princípio é... Como? Por exemplo, pode matar em defesa própria, sim. Exatamente. Então você vê que existe uma brecha aqui, que não é uma brecha, a própria Torá fala isso. A Torá fala de um lado, não pode matar, mas a Torá em outro lugar fala que se é para legítima defesa, permitindo. Justamente. Não sei te dizer. Quer dizer, se de fato. Tá bom, vamos colocar como você falou. Se uma mãe vê que os filhos estão morrendo de fome e no vizinho tem comida, e ela vai lá e pega sem o vizinho saber e dá para a criança, mas a intenção dela é que depois ela vai sim contar para o vizinho, vai chegar a um acordo com o vizinho, não tem nenhum problema. Porque certeza que o vizinho vai ficar honrado que ele salvou uma vida. Mas então, só para finalizar, o conceito é que, que Deus justamente fez isso de propósito. Ele deu para cada povo falando algo que ele não vai querer aceitar, justamente para ninguém depois querer tirar a Torá de nós. Você não quis. E você não quer porque tem isso. Isso ficou em letras garrafais para cada povo, que tem aquilo lá, isso não é para gente. Dessa forma ninguém vai querer tirar a Torá do nosso povo.